Planejamento patrimonial da família. Como manter os seus bens protegidos? Como fazer para que terceiros não venham alcançar o seu patrimônio? Como definir ainda em vida quem ficará com os seus bens? Quanto isso custa? É através de uma holding? Não é? Precisa fazer seguro? Previdência privada? Fica aqui comigo, porque hoje esse é o vídeo 1. Serão 20 vídeos sobre esse tema que está muito polêmico, principalmente em razão da reforma tributária, que vai mudar todo o nosso sistema tributário e o imposto sobre herança vai aumentar muito. Fica aqui comigo até o final, que a gente vai falar bastante sobre isso. Fala, meu nobre! Fala, meu caro Benny, minha cara Benny! Estava com saudades de vocês e eu fiquei bastante tempo parado. Aconteceram muitas coisas. Nosso escritório, ele está de mudança. Esse vai ser um dos últimos vídeos. Esse aqui, os próximos, né? Alguns, mais alguns. Acredito que depois do carnaval a gente já não esteja mais aqui nesse local. Mas eu precisei de um tempo, um período sabático, para poder me reorganizar e fazer algo que faça sentido. E aí você vai me perguntar, mas Marcelo, por que você agora vai falar sobre holding, sobre planejamento patrimonial familiar, da família? Olha, na verdade, eu já vinha falando sobre isso, eu fiz um vídeo tem alguns meses, eu vou deixar ele aqui em cima, para que depois você possa assistir, mas eu também já tinha falado sobre essa questão do planejamento patrimonial, eu já vinha falando sobre isso quando eu soltei um vídeo no ano, acho que foi retrasado, se eu não me engano, ou início do ano passado, 2023, que o vídeo falava, um vídeo do atual presidente Lula, em que ele falava que herdeiros são parasitas que nunca trabalharam. E ainda tem ali algumas outras falas também do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele fala o seguinte, ele fala que tem que tributar mais, tem que tributar mais herança, tem que tributar helicóptero, tem que tributar jatinho, tem que tributar lancha, enfim, é a festa do imposto. Então, eu estou aqui justamente para poder auxiliar você nesse tema. Você que tem um patrimônio estimado em R$ 1 milhão, ou até um pouco mais que isso, 1 milhão e 200, um pouco menos também, uns 900 mil, é fundamental que você entenda a importância de evitar o inventário, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, porque essa série de vídeos vão ser 20 vídeos. Porém, no dia 29 de fevereiro, um dia especial, anota aí, no dia 29 de fevereiro, eu vou fazer uma palestra ao vivo e nessa palestra eu vou estar ali explicando para você o quão importante é, em detalhes, ao vivo, o quão importante é você tomar essa decisão agora, principalmente em razão da reforma tributária que vai mudar muito o jogo. Hoje já é muito ruim você ter que fazer um inventário. Eu sinto muito pelas famílias que me procuram, que nos procuram aqui, que não fizeram anteriormente um planejamento patrimonial, porque acaba que muitos não sabem nem da onde esse dinheiro vai sair, não sabem nem por onde vão começar. E além de ter que lidar com a dor da perda, ainda ficam perdidos, ainda perdem muito dinheiro com as custas do inventário, não só com o honorário de advogado, mas com os impostos, tudo que está ali atrelado. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje. Fica comigo até o final, que você vai entender o quão importante é fazer um planejamento patrimonial organizado. Isso não quer dizer que todo planejamento patrimonial ele vai ser uma holding, tá? Mas é preciso que você primeiro se estruture, entenda, o advogado, quem for te auxiliar, o especialista que for te auxiliar nisso, ele entenda o que é o seu patrimônio para ele poder começar a te orientar da melhor forma possível, tá? Se você sente que a mão do Estado ela tá pesada e ela vai pesar cada vez mais e você tem a intenção de proteger o seu patrimônio, organizá-lo, muita gente, muitos advogados falam, planejamento sucessório. Meu amigo, esquece sucessão, né? Não sou aqui, advogado coveiro, sai fora. Eu tô aqui justamente para evitar o inventário. Então, nós vamos, no decorrer dessa série de vídeos, nós vamos falar sobre isso, vou falar como que você pode evitar o inventário, tá bom? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Não me apresentei, meu nome é Marcelo Benevides. Eu sou especialista em planejamento patrimonial, em holding, na área patrimonial mesmo, em direito das sucessões, e eu quero hoje aqui falar bastante com você sobre como é possível otimizar o seu custo com impostos, com tributação. Você vai ter uma grande redução nisso, tá? Posso te garantir. E além disso, você vai poder gerir melhor o patrimônio da sua família, vai poder definir como que as coisas vão ser caso algum dos membros venha a falecer, ou você, ou algum dos membros venha a falecer. E eu vou te dizer que é tudo bem simples, muito mais simples do que você imaginava. O planejamento patrimonial, ele vai muito além da gestão do patrimônio, de simplesmente. Muita gente acha que abrir uma administradora de imóveis é fazer planejamento patrimonial. Isso não tem nada a ver com planejamento patrimonial. Isso tem a ver com a gestão de imóveis. Ou seja, alguém que criou, abriu um CNPJ para que nesse CNPJ sejam ali recebidos valores oriundos de aluguéis. Mas isso não é planejamento patrimonial. Isso não é criar uma estrutura de holding. Isso não é proteger o patrimônio, muito pelo contrário, o patrimônio ele vai ficar exposto numa estrutura empresarial, não, numa criação de uma empresa como essa. E infelizmente eu tenho visto que muitos profissionais eles têm vendido a holding como isso, como criar um CNPJ e inserir ali, integralizar o patrimônio, e isso gera uma série de problemas de tributação, enfim, a gente vai falar mais à frente, a gente vai falar sobre isso, não hoje, que hoje eu quero fazer uma introdução do que é o planejamento patrimonial e como que isso pode te ajudar a proteger o seu patrimônio, o patrimônio da sua família. Vocês sabem que eu sigo aqui a minha colinha para eu não esquecer aqui, porque senão é muita coisa na minha cabeça, eu acabo passando batido. Mas vamos lá. Ó, o planejamento, como eu estava dizendo para vocês, ele vai muito além da gestão simples de ativos. Na verdade, o que a gente quer é perpetuar esse patrimônio da família. Porque muitas vezes, olha, eu sou a prova viva disso. Na minha própria família já aconteceu isso, né? Do meu avô, ele tinha um patrimônio grande, tinha alguns imóveis, e ele perdeu esses imóveis, né? Hoje, acho que, sei lá, 1% desse patrimônio que o meu avô possuía está na mão de pessoas da minha família, acabou ficando na mão de uma única pessoa da família. Então, são coisas que você pode evitar, tá? Antes mesmo que elas aconteçam. Você pode definir quem é que vai ficar na gestão patrimonial, você já pode definir quais imóveis vão para quem, e tudo isso evitando ali uma série de impostos, inclusive o próprio ITBI, uma grande briga aí a gente tem sobre o ITBI, mas constitucionalmente é possível sim integralizar o imóvel sem ter que arcar com ITBI. Tem algumas outras questões que a gente vai falar sobre isso, que não é hoje, a gente vai falar sobre isso, mas tenha certeza que é possível também, e é possível também evitar o inventário. Esse é um dos nossos principais objetivos no planejamento patrimonial familiar. Eu fiz um vídeo também explicando o que é holding familiar. Se você está boiando aqui nesse assunto, eu aconselho que você vá lá assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você quer saber como proteger o teu patrimônio, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Aliás, se você está gostando desse vídeo até aqui, até esse momento, se você está fazendo sentido para você, se você quer saber mais sobre esse tema, deixa aqui nos comentários lá, eu quero saber mais sobre esse tema. Coloca lá, escreve lá e deixa o seu like também nesse vídeo aqui, para mais pessoas saberem que esse vídeo faz sentido, que esse vídeo aqui é um vídeo interessante e que vai ajudar elas também. O que que é o planejamento patrimonial em si, né? O planejamento ele é fundamental, o planejamento patrimonial familiar, ele é fundamental para a melhor gestão do patrimônio. E isso pode ser feito de diversas formas. Uma delas é a criação de uma holding familiar, que pode ter mais de uma célula. Pode ser uma holding de uma célula, uma holding de duas células ou três células, o que fizer mais sentido para você. e para o caso que é apresentado. Agora, o planejamento patrimonial, ele não necessariamente ele vai ser feito através de uma holding. Já teve casos que surgiram aqui no escritório e que a nossa orientação não foi para a criação de uma holding porque o patrimônio não valia a pena a criação de uma holding com o patrimônio que a família possuía. Então a gente conseguiu criar outras estratégias utilizando ali seguro de vida, previdência privada e até mesmo o instituto da doação. Eu não vou entrar aqui nesse tema hoje, tem gente que vai falar doação, teve que pagar ITCMD. Não, a gente utilizou uma estratégia específica em que o imposto, acabou que o ITCMD acabou sendo bem menor do que ele deveria ser, tá? Depois a gente vai falar sobre esse caso aqui, não hoje. Hoje o foco é o planejamento patrimonial. Então, nem sempre o planejamento patrimonial ele vai redundar numa holding. Isso vai ser de caso a caso. Quando que a gente sabe que é uma holding? Quando a gente recebe um cliente. Hoje, a minha agenda, praticamente para esse mês de fevereiro, eu não tenho como atender ninguém. A gente tem... vou começar a fazer atendimento, se eu não me engano. Caramba, agora eu não sei ao certo o dia. Mas, se eu não me engano, é dia 7 de março. Tá? Que é quando a minha agenda tem vaga para atendimento de sessão de viabilidade. Porque é na sessão de viabilidade que eu vou conseguir identificar e verificar qual é a melhor estratégia para aquela família, para aquela estrutura empresarial, caso ela já exista, e se a holding realmente ela vai ser eficaz para o objetivo que estão buscando. Tá? Além da redução de impostos, né, além disso, a holding, né, porque, gente, quando a gente fala holding, a gente não fala só em holding, a gente fala em replanejar, na verdade, em remanejar aquilo que está acontecendo ali dentro da família, né? Muitas vezes a gente vê um problema que é clássico. Ah, mas para que abrir holding? Eu tenho dois irmãos e eu vou abrir uma empresa com esses meus dois irmãos. Aí não foi feito. Não existe governança corporativa. Posso deixar um link aqui para você entender o que é governança corporativa. Não foi feito acordo de sócios entre esses irmãos. E aí, em um determinado momento, esses irmãos decidem que precisam de investimento para aquela empresa. Tá? Vamos supor que é uma startup. Agora está na moda, né, startup? E vamos supor que é uma startup e aí vem um investidor anjo. Esse investidor anjo falou, olha, eu vou investir, mas eu quero 40%. Tá? Eu quero 40%, cada irmão vai ficar com 20% e vai ser feito o investimento. E aí, o que você tem que parar para pensar é o seguinte, ah, tudo bem. Ah, o investidor ele tem 40, os irmãos têm 60. Só que, meu nobre, os irmãos, se um dos irmãos brigarem, irmãos quase não brigam, né? Se um dos irmãos se desentenderem, se uma das abençoadas lá das esposas dos irmãos começarem a gerar ali conflito entre eles, vai certamente um desses irmãos vai poder se bandear para o lado do investidor. Então, passa o investidor a ficar com 60% do negócio, porque um dos irmãos se bandeou, e eles passam a ter o controle acionário da empresa. E qual é a solução para isso? A solução é criar uma empresa justamente com governança corporativa, com acordo de sócios, com tudo muito bem pré-definido para que esse tipo de problema ele não ocorra. Tá? Então... Além da redução de impostos, além da melhor gestão do patrimônio, de você evitar que você tenha ali, que você sofra a penhora, que você sofra bloqueio nas suas contas, você consegue melhorar a tua vida como um todo, tá? E a vida de quem você ama, é claro, também. Então, existem todas essas vantagens. O planejamento, ele visa também reduzir a carga tributária, tá? Por quê? Porque é ilegal isso? Ah, você tá fazendo fraude. Não, existe uma coisa chamada elisão fiscal. O que que é elisão fiscal? Tá? A elisão fiscal, ela nada mais é do que você fazer um planejamento tributário para pagar menos imposto. Isso não quer dizer que você está fazendo algo errado, ilícito, não. Muito pelo contrário. A elisão fiscal, ela visa reduzir a carga tributária a ser paga ali por uma empresa, valendo-se de meios legais, manobras contábeis, mas sem cometer nenhum ilícito. É tudo legal. Se fosse assim, não existiriam holdings. Se fosse assim, não existiriam lá fulano de tal, participação societária. Então, esse é o ponto que muitas pessoas se confundem e não entendem muito bem. Quem não conhece, quem não é da área, eu, por exemplo, eu tudo que eu faço, eu gosto de estudar. Então, eu estou fazendo uma MBA de holding. Eu já fiz um curso com vários advogados, com mais de 5 mil advogados, advogados e contadores, que também é de holding. E a gente vive falando, trocando ideia ali sobre as questões de planejamento patrimonial da família. E a gente tem muitos consensos. Algumas coisas nós divergimos, óbvio, né? Todo mundo ali, cada um tem a sua opinião, mas a maioria dos assuntos nós convergimos na mesma opinião. Eu vejo que tem pessoas que nem da área são, que nem sabem o que estão falando aí na internet e estão falando um monte de besteira, estão levando você a erro. E foi justamente por isso também que eu quis fazer esse vídeo, tá? Para poder te esclarecer e deixar as coisas mais claras para você. Eu quero fazer uma reflexão contigo agora, que você chegou até aqui, e quero mostrar para você quanto que custaria um inventário com patrimônio de R$ 1 milhão. Vamos lá, R$ 1 milhão, gente, é pouco dinheiro. Não. Vamos parar para pensar. 1 milhão hoje em dia você é um dinheiro que acaba, se você não souber gerir isso aí, ele acaba muito rápido. R$ 1 milhão não é hoje, não é mais R$ 1 milhão que era 10 anos atrás. Então, R$ 1 milhão hoje pode ser o quê? Um imóvel de 750 mil ou 700 mil, algum valor de investimento que estava em bolsa de valores, renda fixa, um ou dois automóveis, uma família de classe média, tá? Então vamos fazer um cálculo simples com o valor de R$ 1 milhão que foi deixado para ser feito o inventário. Vamos lá. Eu quero fazer com você uma conta que é muito simples. Eu costumo brincar, falar que é uma conta de padaria, tá? Uma conta de boteco, de botequim. Vamos lá, igual a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. Olha só, se a gente somar R$ 1 milhão, a gente vai ter em média aí de custos hoje aqui no Rio de Janeiro para fazer um inventário extrajudicial, tá? Algo em torno de R$ 5 mil, tá? Para fazer um inventário extrajudicial no cartório. R$ 5 mil no cartório de notas, R$ 2 mil ali de certidões, R$ 5 mil nos cartórios de registro de imóveis, tá? Vai precisar. Honorário de advogado, aqui no Rio, costuma se cobrar 8, às vezes cobra 10, em alguns casos, tem gente que cobra 6. Enfim, eu coloquei uma média aqui, 7%, 1 milhão vai dar 70 mil, além do imposto sobre herança, que hoje, atualmente, esse imposto sobre herança hoje é de 4%, mas tem previsão legal para ele chegar até 20% de acordo com a reforma tributária, tá? Então, olhando por esse panorama aqui, é um panorama otimista, tá? Os custos desse inventário, eles seriam de R$ 122 mil. E aí, vamos lá. Você acredita? Eu não quero influenciar ninguém. Eu não quero levar minha, não quero trazer minha experiência aqui. Quero que você primeiro faça a reflexão. Você acredita que uma família que tem um patrimônio desse de R$ 1 milhão, ela vai ter que, como eu te falei, vai ser um patrimônio ali que tem uma casa, um carro, alguns investimentos, né? Não tem, não é, não tem assim, não é uma sei lá, Antônio Hermínio de Moraes, não é isso. Não é a família Marinho, né, da Globo, não é isso. A gente está falando de uma família que tem uma classe média, tá? Você acredita que essa família ela vai ter dinheiro para arcar com o pagamento de todas essas despesas? Deixa para mim nos comentários para eu saber. Inclusive, se você conhece alguém que passou por isso. E eu posso até te dizer aonde que isso vai, o que isso vai fazer com a família, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. A família muitas vezes não tem da onde tirar esse dinheiro. Não foi feito nem sequer uma previdência privada, um seguro de vida, que são ferramentas próprias para que você acesse esses valores sem a necessidade do inventário. Só que as pessoas não conhecem. Se você quiser, inclusive, uma cotação sobre a previdência privada e o seguro de vida, Eu vou deixar aqui embaixo o contato da seguro.com, corretora, tá? É uma corretora da minha esposa. Ela tem feito muita previdência. A gente tem tido muita demanda devido ao trabalho que eu venho exercendo aqui no escritório. A gente tem essa parceria e eu tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento dela. E ela vai poder te explicar melhor como isso funciona. Mas isso é de suma importância. E aí, voltando, vamos voltar aqui para o nosso tema. A família não tem essa grana. Não tem de onde tirar 122 mil reais. Não tem de onde tirar, muitas vezes, sequer 10 mil reais. Quanto mais 122 mil reais. E aí, o que que isso afeta na vida dessa família? Primeiro que a família ela tem que correr para dar entrada nesse inventário por conta do prazo de 60 dias que a lei estipula. E além dela ter que correr, ela se vê numa situação em que ela pode ficar sem ter onde morar. Porque o que muitas famílias fazem, e alguns escritórios são especialistas nisso, de adquirir, não só escritório, mas investidores, adquirem esse imóvel de inventário por um valor muito abaixo. Mas um valor muito abaixo, muito abaixo, né? Eu já vi casos de imóveis rurais serem adquiridos por uma fração do preço. Era pagar um quarto do que valia aquele imóvel, né? Nos imóveis urbanos eu já vi depreciação de quase 50% do valor do imóvel. Por quê? Porque o imóvel está em inventário, porque vão ter todas essas despesas aqui. E além disso, vão existir outras despesas ainda oriundas do inventário. Então, o nosso foco é evitar tudo isso aqui. É fazer com que isso aqui nem aconteça. Ou se isso vier a acontecer, os valores que vão ser discutidos no inventário não vão ser os valores de R$ 1 milhão. No máximo, as cotas, mas existe um caminho para que sequer as cotas sejam objeto de um inventário, seja ele extrajudicial ou seja ele judicial. Então, a família acaba ficando tendo que vender esse imóvel, ela tem que descer o padrão de vida dela, acaba tendo que reduzir o padrão de vida e para poder arcar com o pagamento de despesas para cuidar daquele imóvel. E eu já vi casos somente de famílias que simplesmente perdem o imóvel. Perdem o imóvel para a fazenda, porque não tem dinheiro sequer para pagar o IPTU. O patriarca, ele era quem pagava tudo, era quem conduzia todos ali os negócios da família, ele que tinha todas as senhas. Então, gente, é uma coisa enlouquecedora. Qual é o objetivo do planejamento patrimonial? Acabar com isso aqui. Não ter que existir um inventário. Se tiver que existir um inventário, o custo do inventário ele ser no máximo aqui algo em torno de 5 a 10 mil reais, e olhe lá. E olhe lá. Isso, se for necessário, existe uma forma de fazer isso sem ter que fazer um inventário. É, meus amigos, fica aqui comigo até o dia 29 de fevereiro que você vai entender a importância do planejamento patrimonial familiar. E aí, voltando agora aqui, pessoal, entenderam? Vocês viram o tamanho do problema que pode ser um inventário. E não só o inventário, né? Tem a questão das incertezas legais e tributárias que podem ocorrer, né? Penhoras, bloqueios. Um imposto, se você hoje, para a gente fazer um paralelo, hoje, se você não tem uma holding, se você recebe aluguel na tua pessoa física, você pode ser tributado até 27,5%. Sendo que na pessoa jurídica, a gente consegue chegar em algo em torno de 11% a 12%. Então, assim, é muita diferença, um percentual é 15% a mais do que você paga de imposto. Só que se a gente está falando de um valor considerável, no final do ano, isso é muita grana. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios aqui dessa série, mas eu tenho certeza que se você quer se proteger, se você não quer passar por isso, ou fazer com que a sua família passe por isso, é super importante que você se atente ao planejamento patrimonial. E quais são os primeiros passos no planejamento patrimonial? Avaliação do patrimônio atual, identificação dos objetivos a longo prazo, agendamento, depois disso, agendamento de uma sessão de viabilidade com especialistas em planejamento patrimonial familiar. Não falo em sucessório porque a gente não quer saber de sucessão, tá? Que eu não sou advogado do coveiro, não. Esquece sucessão, tá? Vamos aproveitar a vida agora. A gente considera, obviamente, as ferramentas como testamentos, seguros de vida, a previdência privada e a própria estruturação empresarial através da holding familiar, que a gente tem vários modelos de holding familiar e vai depender do patrimônio e dos objetivos da família para a gente decidir e definir depois, através de um croqui estrutural, qual vai ser o melhor projeto ali para aquela família, tá? Então, você assistiu todo esse vídeo aqui comigo. Se você está preocupado com essa questão da reforma tributária, se você está preocupado em ter aí uma melhor gestão patrimonial, né, de como essas mudanças elas podem vir a atingir o teu patrimônio, então eu quero te fazer um convite para a gente mergulhar profundamente nesses próximos dias, mas principalmente no dia 29 de fevereiro, que é onde eu vou fazer uma palestra ao vivo falando sobre o planejamento patrimonial familiar através de holding. Então, assim, é um conteúdo extenso e que eu vou conseguir ali, nesse vídeo aqui, que já está ficando um vídeo bem grande, eu não consegui ainda falar sobre todos os pontos, vou falar ainda em diversos outros vídeos, mas eu quero estar com você no dia 29 de fevereiro, às 19 horas, para a gente estar junto e eu vou falar bastante sobre a questão do planejamento patrimonial da família e vai ser um prazer ter você lá comigo. Eu agradeço mais uma vez por você estar sempre aqui comigo, por você assistir. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha esse vídeo com no mínimo aí 5 pessoas. Compartilha no Facebook, no WhatsApp. Facebook, o pessoal só posta besteira. Aqui eu estou postando um conteúdo de muito valor e que pouca gente fala sobre isso. Então, compartilha lá nos grupos lá do Facebook, no WhatsApp, para que mais pessoas saibam que é possível se proteger e organizar o patrimônio, visando aí sempre a redução da carga tributária, fazer uma gestão melhor, já deixar tudo definido em vida ou patrimônio, tá? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você no próximo episódio. Estamos juntos, até lá!